O Testamento da Dona Eleonor. Dona Eleonor Gonçalves Cari faleceu aos 96 anos de idade em Cascavel, no estado do Paraná. Pressentindo sua partida, escreveu uma carta de despedida aos filhos e familiares. Assim, ela escreveu: "Meus queridos filhos, genros e noras, netos e bisnetos, que Deus vos abençoe, queridos. Sinto que se aproxima a minha hora de partir para junto de Deus. E quero pedir a vocês que se sintam consolados e confortados com os desígnios de Deus, pois vocês sabem que Deus dá e que recolhe. Não quero que nenhum de vocês se desesperem, porque vocês todos, na medida do possível, fizeram para mim tudo o que poderiam fazer. E por isso vos agradeço e viajo feliz para outra vida. Peço perdão a cada um se alguma vez os magoei ou irritei, corrigindo sem merecer, ou se falhei em algum momento. Eu vos perdoo também pelas vossas falhas. Meus filhos, eu vos peço, não abandonem a igreja. Não abandonem a vossa fé. Participem, rezem. Peçam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo com amor, coragem, dedicação. Lembrem todos que foram batizados e por isso são todos cristãos e que foram consagrados ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe Santíssima. Filhos, procurem se amar, se visitar e servir uns aos outros nas necessidades. Não se abandonem. Sejam amorosos e prestativos uns com os outros. Estarei rezando e velando por cada um de vocês, se assim Deus me permitir. Rezem por vosso pai, por vossa mãe, para que Deus perdoe os nossos pecados e nos dê o descanso eterno. Assim seja. Eu fui feliz por ter nascido na Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo. Sou feliz por ser católica e serei feliz por morrer nesta igreja. Não abandonem a vossa fé. Há uma só fé e um só batismo. Tchau. Beijos e abraços a todos. Até breve. Não se desesperem. Logo estaremos juntos, meus filhos. Cascavel, 2 de julho de 2021. Eleonora Gonçalves Cari. Meu irmão, minha irmã, vocês acham que essa mulher foi uma boa pessoa? Vocês acham que esta mulher foi uma boa mãe, vó, bisavó? Foi uma boa sogra? Tudo aqui nesta carta indica que sim. E mais ainda, quem tornou pública esta carta familiar, uma coisa íntima, foi o próprio padre da paróquia que ela frequentava. Ele compartilhou esta carta com a autorização da família da dona Eleonor. Então, é um testemunho bastante crível de que esta mulher foi incrível. Não faz gosto a gente conhecer pessoas assim? Não é uma coisa que edifica a alma da gente? A gente fica contemplando a beleza de uma alma quando fala de... quando se escuta uma história dessas? Um relato desses aqui? E por que que esta senhora teria sido uma boa pessoa? Uma boa mãe, uma boa avó, bisavó, sogra? E eu não duvido. Não sei um pouco, não sei mais da história dela, mas nos afazeres, no trabalho, profissionalmente, provavelmente foi também uma pessoa excelente. E por quê? O que torna uma pessoa assim, agradável, exemplar? Porque assim são os cristãos. Os cristãos são bons. Os cristãos buscam a excelência devida. O que quer dizer a excelência de vida? Buscar seguir os passos do seu mestre. Eu digo, você, que eu sei, é cristão, é cristã. Deve ter por meta o que essa mulher aqui viveu. Teve. A fé da dona Eleonora, ela nos inspira para sermos católicos conscientes até o fim. Imagine as lembranças dos filhos dessa mulher, dos netos, dos genros e das noras, das vizinhas, das comadres, das pessoas que conviveram com ela, quando falam dela. Olha, gente, eu vou contar uma coisa também, pessoal. Eu não cheguei a conhecer bem a minha mãe, porque quando ela faleceu, eu tinha 6 aninhos de idade. Mas eu não escutei até hoje uma pessoa me dizer algo que não é encantador sobre a minha mãe. Isso me dá um desejo enorme de poder encontrá-la um dia. Lá no céu, claro. Isso me dá um desejo enorme, me faz pensar como eu gostaria de ter conhecido a minha mãe. Porque eu só tinha 6 anos de idade. Com 6 anos você não conhece alguém. Como eu queria ter conhecido a minha mãe. Mas conhecido mesmo. Não deu tempo. Deus quis ela perto dele. Como dá gosto de conviver com pessoas assim. Repito, a fé da dona Eleonora, a qualidade da pessoa dela, deve nos motivar hoje a querermos lutarmos para sermos assim. Eu fiquei aqui pensando em tantos acontecimentos da nossa vida que nos levam a ser sempre motivados a tornar a nossa vida uma vida de excelência. Gente, a nós cristãos não é pedido menos, não é pedido menos. A gente não pode ter uma vida medíocre, isto é, que se acostuma em viver mal, em se comportar mal, em não ultrapassar fraquezas que a gente tem, barreiras que a gente tem, limites que a gente tem. Nós não podemos nos acostumar, e me desculpe desse termo, nós não podemos nos acostumar com uma vida medíocre. A mediocridade é uma medida baixa. É o se conformar, se acostumar com coisas ruins, com uma vida ruim. A nós é pedido uma medida mais alta, de excelência de vida. Para isso não precisa dinheiro, para isso não precisa ser beneficiado por ninguém. Uma vida com medidas altas, eu conquisto eu e Deus. Eu com Deus. Eu digo para Ele, Senhor, eu não quero me acostumar com uma vida medíocre. Me ajuda. A minha parte eu farei, eu vou lutar. E a Tua graça é com que eu conto. E parto para a luta. E confio na graça de Deus. Para me libertar de fraquezas. De situações que nem sempre dependem de mim, mas Deus vai me ajudar. Porém, a minha parte eu vou lutar. Eu vou... Sabe aquela passagem de uma das cartas de São Paulo que diz, ainda não lutaste até o sangue? É lindo quando nós vemos um cristão lutar até o sangue para ter uma vida de alta medida. Aliás, falar nisto, hoje nós vamos falar aqui de uma menina que não teve medo de derramar o sangue para manter a sua pureza, a sua castidade. Com apenas 11 aninhos, ela já lutou bravamente para se manter casta, pura, não se deixar violentar por um rapaz que tinha 5, 6 anos mais que ela. Ela com 11, imagine a idade do rapaz, se tornou santa católica. Porque ela foi morta a facadas, lutou pela sua castidade, pela sua pureza. Ela lutou até o sangue, não deixou que o rapaz a violentasse. Se ele quisesse fazê-lo, só se fosse depois dela morta. Em vida, não. Não deixou. nós não devemos nos acostumar com nenhuma medida que seja baixa. E muitos sinais Deus vai nos dando, muitos fatores. Eu quero só concluir a nossa reflexão de hoje trazendo aqui algo que mexeu muito comigo. Uma garotinha que se chamava Said, ela estava em dúvida se o vestido que ela tinha provado, ela foi lá numa loja de vestidos, se tinha ficado bom. E aí ela vestiu lá, as pessoas elogiando, mas ela resolveu passar uma mensagem com a fotografia dela vestida naquele vestido para uma amiga. Aí ela mandou a foto ali pelo celular, só que ela mandou no número errado. E quem recebeu essa foto foi um homem que ela não conhecia, que respondeu a ela com uma outra foto. E a outra foto que o homem mandou, ele mandou junto um recadinho, disse assim: acho que você mandou a mensagem com a fotografia para a pessoa errada. Minha esposa não está em casa para ajudar. Ele queria dizer, eu sou homem. Mas nossos filhos aprovaram o seu vestido. Você poderia comprá-lo sim, disse o texto, acompanhado de uma fotografia das crianças, filhas dele, aprovando o vestido da moça. A mocinha, a Said, ela achou essa história muito interessante quando ela viu a mensagem de resposta. Achou divertida também e resolveu compartilhar aquilo nas redes sociais dela. E aí ela descobriu mais tarde que o filho mais novo daquela família, daquele homem desconhecido, estava internado por causa de um câncer. E aí por isso é que não apareceu na fotografia. O filho que estava com câncer internado não estava naquela fotografia dos outros irmãos. Mas ela descobriu isso nas redes sociais. Sabe o que ela resolveu fazer? Ajudar. Ela fez uma campanha pedindo recursos na internet, conseguiu angariar $3,000, o equivalente hoje a, sei lá, R$17,000, 18 quase, para ajudar no tratamento de câncer daquela criança que se curou e sobreviveu. Para mostrar que quando nós buscamos a excelência de vida, lutamos, Deus vem com a sua graça, nos socorre de maneiras inexplicáveis, com histórias lindas, com pessoas que surgem do nada, com desencontros, com mensagens erradas, e Deus vem em nosso socorro. Quando nós temos uma vida buscando a excelência. Imagine como era a vida daquela família, daquele homem, daqueles filhos, com aquela criança com câncer no hospital, e como é que aquela família foi ajudada por uma moça que sem querer mandou uma mensagem errada dela provando um vestido. Veja só que história. Quando buscamos uma vida de excelência, por amor a Deus, Deus acha portas, acha caminhos, acha janelas, acha maneiras de chegar até nós com seu carinho, com sua providência, com sua cura, com sua bondade, de tantas formas. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Não se acostume. Não se acostume com a sua vida errada, ou as coisas erradas que você vive, os relacionamentos errados, as pessoas erradas, as atitudes erradas, os comportamentos errados, os malefícios que talvez você provoque a outras pessoas e que só agora estão vindo à sua mente. Deus está mostrando para você que você tem feito coisas erradas, tem feito males, malefícios. Não vale a pena. Vale a pena ser surpreendido por Deus a qualquer hora, de forma inexplicável, quando eu luto pela excelência de vida.